Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nessa semana vamos comentar algumas coisas que a gente assistiu nesse ano de 2024, mas que a gente não vai fazer um podcast específico, né? A gente não vai fazer um episódio só para aquilo ali. Então é um tema que eu já gostaria de ter feito com o Alan ano passado, né? Que a gente assistiu muita coisa que a gente nem fez podcast, a aula mesmo foi para diversas cabines de imprensa que nem comentou nada, ou fez algum vídeo curto para as redes sociais, mas a gente nem fez podcast nem nada, né? Mas eu acho um formato interessante, assim, nem tudo vale a pena um programa inteiro, né? Ou então a gente não tá com tempo, ou tem outras pautas, né? Mais importantes aí, ou algo assim no tempo, mas assim, tem coisas bombásticas que merecem também ser faladas, né? E eu pedi para aqui pro pessoal preparar uma listinha aí dessas coisas que merecem ser comentadas, e o melhor, ninguém sabe o que é que tem na lista do outro, que eu acho mais divertido assim, no segredo, que pode ser que algo esteja na minha lista, esteja na lista do Alan, que pode ser que esteja na lista dela, mas pode ser que seja listas completamente diferentes, né? E aí a gente vai interagindo aqui e vocês vão entender aí durante o programa como é que vai funcionar. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate, e estamos aqui com Alan Nicole.
Boa noite. Eu tô mais como retardatário, eu acredito, porque eu acho que esses últimos meses para cá eu tenho visto pouca coisa em relação a vocês, pelo que eu tenho visto. Mas vamos lá.
Estamos também aqui com Del, que aí eu sei que ela queria uma lista gigante. Eu disse, não, Del, vamos com calma.
Exatamente, eu tendo a exagerar sempre, quanto mais melhor em filme, em série, anime, tudo. Por mim, vixe Maria.
E não se esqueça que aqui no Nerd Debate falamos sobre séries, filmes, animes, e os episódios anteriores aí você encontra em quase todos os programas aí, aplicativos de podcast. Aí você encontra a gente no YouTube, no Deezer, no Spotify, Apple Podcasts, assim, Amazon Music, encontra aí em tudo quanto é canto. Caso você siga a gente no Spotify, por favor, nos dê 5 estrelas lá de avaliação. E nas redes sociais, @NerdDebate, no Instagram, Twitter e TikTok. Vamos lá, eu acho que eu vou começar, porque assim, eu tô com a listinha aqui boa com as misturas de algumas coisas atuais e algumas coisas meio antigas. Eu acho que eu vou começar por uma mais atual e eu vou voltando no tempo. O que eu acabei de assistir aqui, terminei ontem, Bebê Rena na Netflix. Alguém aí colocou na lista ou assistiu ou começou a assistir?
Eu coloquei na minha.
Não, ainda não.
Terminou, Del?
Terminei. Fiz até uma recomendação no meu Instagram.
Pois como é que tem? Me explique para quem não viu como eu, diga aí como é que é, gostou, comentem vocês dois aí.
Bora lá. Bebê Rena.
Onde é?
Eu entrei porque assim, tá todo mundo comentando, tá no hype. E teve uma outra série aqui também que está na minha lista que eu entrei nessa do mesmo jeito. Ah, tá todo mundo comentando, tá no hype, vou assistir. Só que a outra série eu não gostei. Ainda vamos comentar sobre ela. E aqui eu disse, não é possível. Vou ver, vou novamente assim, 50% de chance, né? Se a outra eu não gostei, 50% de chance para essa daqui também, né? Ou realmente tão certa, a galera tá certa, ou vou me decepcionar de novo? Não sei, né? E posso fazer um resumo assim. É a história de um cara que ele é um humorista que meio ali, meio fracassado, meio querendo estar em ascensão lá na Inglaterra, em Londres. E ele tá trabalhando de barman. E chega uma mulher nesse um belo dia lá, nesse bar. Ela tá meio triste, meio borocochô, meio cabisbaixa. Aí ele resolve oferecer para ela um chá por conta da casa. Ah, você quer um chá, tal, tá, por conta da casa. Ela diz, ah, não tenho dinheiro, ah, mas por conta da casa, tal. Tá. Pronto. Isso aí é o start de toda a história que a gente vai acompanhar. Porque essa mulher começa a conversar com ele e ela se torna uma stalker, Alan, simplesmente. É a história de uma stalker que persegue esse cara. E o mais assustador é uma história baseada nos fatos reais, onde esse cara, o protagonista, é o cara que passou isso na vida real, entendeu? Ele é o protagonista, ele é o ator que faz ele mesmo, só que com outro nome, né? Todo mundo na história tá com outro nome. A história é baseada, segundo o que ele diz, né, Del? Segundo o que ele falou, sentimentalmente, os acontecimentos estão iguais ou assim semelhantes à realidade, mas muita
Sim.
coisa ele teve que adaptar porque senão por causa de processo judicial, essas coisas ele não, também não podia ser idêntico o que aconteceu. Mas assim, foram milhares de mensagens que essa mulher mandou para ele, milhares de e-mails, milhares de ligações, perseguia no Facebook, em tudo quanto é canto. Olha, essa mulher fez um inferno na vida desse cara. Entendeu? E o resumo é esse. Se é
Vale a
que.
pena? Vale mesmo assim? Valeu?
E aí, Del?
Eu acho que vale muito a pena. Só que eu sempre gosto de fazer aquele disclaimer, né? Porque é uma série cheia de gatilho, é uma série pesada pra caramba. Então, eu recomendo assistir, parar um pouquinho, respirar, depois assistir de novo, respirando com calma, porque é pesada, mas é muito bom, muito, muito bom. Igual o Luiz falou, que muda o tempo dos acontecimentos. Ele denuncia a mulher, a stalker dele. Acho que o quê, Luiz? Um ano depois, alguns meses depois.
Seis meses,
Sendo
seis
que
meses.
na vida real ele demorou 6 anos pra
Não,
denunciar.
não é tudo isso, não.
É, homem, vi hoje a
Na
matéria.
6 anos?
6 anos, juro.
Tem certeza, Del? Não é menos tempo, não? Porque a história, por
Eu
exemplo, na série, a história toda leva ali em torno de 3 anos, mais ou menos,
sim,
o...
ele mudou bastante isso, porque é uma série, né? Mas
6 anos para denunciar a primeira vez? Meu Deus.
eu tô inclusive pesquisando aqui para ver, né, se é isso mesmo, mas
Veja aí, por favor, porque eu pensei que fosse
ó.
menos tempo.
Achei aqui a matéria que eu li hoje de manhã. Vamos ver.
Veja aí.
Intervenção policial. Só depois de 6 anos que ele conseguiu resolver a situação.
Ah, resolver,
De.
mas ele denunciou antes, eu acho, porque assim, ele diz que inicialmente nas primeiras denúncias, isso a gente vê na série também, né?
Aqui, ó.
Ele foi ignorado, né? Meio que ignorado ali pela polícia.
Então, na série, ele denuncia após 6 meses de assédio, porém na vida real ele demorou muito mais para se reportar às autoridades. Segundo o Screen Rant, os dois se conheceram pela primeira vez em 2015, mas foi só depois de 6 anos que ele conseguiu resolver a situação de denunciar. Então,
Ah, entendi.
realmente.
Terminou muito recentemente, né? Então, a resolução da
Sim,
história.
é recente.
Nossa, e ele teve coragem, assim, teve condições de fazer, de roteirizar e ainda interpretar ele mesmo nessa série, foi?
E eu vou lhe dizer, Alan, essa história é mais profunda do que a gente pensa, tá? Porque ela começa de um jeito. Aí no quarto episódio a gente tem um flashback do passado dele como o início da carreira de humorista. Que a gente se aprofunda em um outro problema, pior ainda, para entender o porquê ele demorou tanto para denunciar ela, digamos assim. Entendeu? Então, que eu não vou dizer o que é, mas assim, é muito pesado a temática toda da série, mas que vale a pena assistir. Entendeu? Mas eu sempre digo assim, é complicado tudo, e ele é muito corajoso de reviver as situações que ele passou, entendeu?
Sim, com certeza. E eu ainda
Corajoso
coloco
demais.
que, tipo, ai, não é legal falar spoiler e tal, mas se a pessoa que tá ouvindo, se o ouvinte, né, ou o próprio Alan, se você tem algum gatilho relacionado à violência, níveis e tipos de assédio, eu realmente respiraria muito fundo antes de assistir essa série. Por mais que não seja legal dar spoiler, em alguns casos é bom. A gente avisa antes.
Isso. É, antes dos episódios tem um aviso. E no final dos episódios. Acho que não são todos os episódios, mas assim, eles colocam lá um site. É, se você sofreu. É, se foi vítima de perseguição, abuso, tal, tal, tal. O link é de um site lá para você pedir ajuda, etc. E também tem outra coisa que eu achei interessante, é que ele fala que o visual da 3, assim, a atriz escolhida, o visual da 3, é, tudo isso é totalmente diferente da mulher que perseguiu ele na vida real, mas ela conseguiu incorporar tão bem a personagem que ele, enquanto estava gravando com ela, conseguiu ver que ela estava ali, incorporada na atriz, entendeu? De tão profundo que ela foi no estudo de personagem e na atuação ali, de tão bem feito que foi feita essa questão. Assim, por mais que visualmente nada tem a ver, assim, a gente não sabe quem é a mulher oficialmente, né? Ela já se pronunciou dizendo que, ah, eu sou a vítima da história, ele que tá se fazendo de vítima aí, não sei o que. Ela já disse aí de forma anônima, ninguém sabe visualmente como ela é. Eu acho que ela vai aparecer em algum momento, creio eu. É, mas é profundo e pesado todos os episódios.
Tem uma coisa que me intriga quando eu ouvi falar dessa série. É spoiler, se for um spoiler muito grande, vocês não dizem, mas qual é o motivo para se chamar Bebê Rena, a série? Tem uma explicação assim dentro da série, muito complexa, ou por quê?
Não é complexa, é uma coisa simples, mas faz parte da atmosfera da série. Você e isso tem que saber por quê.
É um apelido carinhoso que ela dá para ele, mas a série
Sim.
não explica isso
Ah.
até o final, digamos assim.
É.
Entendi.
Tipo, você vê ela chamando ele desde o começo de Bebê Rena, mas depois você vai entender por quê.
É tipo isso. Mas assim, e a questão toda na série é o tema principal, se a gente for a observar assim. É, solidão e as suas consequências. Se a gente for para dizer assim, um tema principal é esse: solidão e suas consequências. Tudo que vem a partir daí. Entendeu? Digamos assim, como análise geral dos personagens e de tudo mais, é basicamente isso. Pessoas solitárias geram questões que, se não forem tratadas ou cuidadas, elas vão ficar abandonadas e vão gerar mais problemas e problemas e problemas. E uma cascata que vão levar até problemas para outras pessoas. E assim vai. Entendeu? Então, basicamente, se as pessoas não se ajudarem, ou as pessoas não pedirem ajuda, ou algo assim do tipo, é o que eu entendo como se fosse assim o principal tema tratado. E depois vem o resto. Apesar que a série não mostra assim. Ela mostra no sentido inverso. Ela mostra tudo que gera. E no final, ela mostra que o problema é a solidão, entendeu? Ela mostra no sentido contrário. Ela mostra toda a problemática acontecendo, perseguição, o passado dele, tudo acontecendo, os relacionamentos dele dando errado, para no
Eu
final a
acho
gente
que,
entender.
além da solidão, o ponto é sempre que ele vê que é alguma coisa levou ela nesse ponto também, deixou ela desse jeito. Tem muita empatia, quase uma empatia exagerada ali, porque eu acho muito difícil alguém na mesma situação que ele ser tão empático, no caso. E daí você vê que realmente ele vai investigando a ela, né? Ele chega em um certo momento no porquê dela ser assim, ou pelo menos fortes indícios do porquê dela ser daquele jeito. Então achei muito legal isso também. Não é o Stalker, não é um Stalker porque, ó, meu Deus, que pessoa do mal, nasceu assim já deturpado. Não, tem
Isso.
todo um porquê ali.
Exatamente. E dando continuidade nessa temática um pouco pesada, já que assim é o ideal, a gente tinha esse mesmo na lista. Não sei se esse aqui está na lista de vocês. Eu vou ter a liberdade de falar esse aqui, dar continuidade na minha lista. Pode ser que pegue o de vocês também. Mas a temática é a mesma. Digamos assim, dando continuidade aqui, que é o documentário Quiet on Set, O Lado Sombrio da TV Infantil, que tá na Max. Não sei se tá na lista de alguém ou alguém viu.
É o da Nickelodeon, né?
Eu ouvi falar, mas eu não assisti. Eu ouvi falar muito desse documentário, né? Eu não vi ainda também.
Eu assisti. É tenebroso, tenebroso. Inclusive, eu e uma grande amiga minha, a Alice, a gente conversou sobre essa série esses tempos agora. Nossa, tenebrosa essa série, mas muito boa, muito boa.
Pois é, porque Dan Schneider é um produtor lendário da Nickelodeon, né? Todas as séries famosas, as live actions que fizeram, que estouraram, Nickelodeon era uma fábrica de atores, atrizes e séries fantásticas em audiência, né? E aqui no Brasil também, a partir ali dos anos 2000, quando a Nickelodeon veio pro Brasil, tinha mais força, a gente pegou ali a partir de Amanda Bynes pra frente, né? Kenney Kell, Amanda Bynes e ali pra frente. Antes deles, já tinha uma série lá que eles falam que é o All That, né? Que era uma série que era tipo Saturday Night Live com crianças, né? Sketches e tal. Que eles revelavam muitas, e Amanda Bynes foi revelada aí, o Kenney Kell, não os dois, mas acho que só o Kenna, acho que foi revelado lá também, né? Que hoje em dia ele tá no Saturday Night Live, né? Mas ele, o Dan Schneider, era um grande produtor, revelava a galera e tal. E no YouTube, já há alguns anos, isso aí eu já via vídeo há muito tempo, já tinha-se essas histórias de que, olha, muitas esquetes e coisas que ele fazia nas séries tinham duplo sentido. Isso aí eu já sabia. Eu já tinha visto, né? Sempre era alguma coisa, esguicha um negócio na cara das meninas, muita esquete envolvendo o pé, lambendo o pé, massageando o pé, muita foto dele abraçando as meninas, elas sentadas no colo dele, as atrizes, né? Normalmente eram as atrizes principais das séries. E era ali nos anos 2019, 20, 21, quando começou a surgir esses vídeos no YouTube. Aí quando eu vou ver a série, eu pensei que o foco ia ser isso, né? Começa nisso. Aí vai para uma profundidade que eu não esperava que tinha. Que existiu casos de funcionários da Nickelodeon presos por pedofilia e o caso do com o ator do Drake Bell, né? Que eu não sabia também. Então, que foi também um outro cara lá, o Josh Peck, né? Se eu não me engano é o nome dele, que foi preso. Então, assim, foram presos três funcionários envolvidos diretamente na produção dessas séries por pedofilia. Num período ali muito curto de tempo, que tinham contato direto com esses atores e atrizes. Então, é muito chocante essa série, porque você, o que mais era noticiado era Dan Schneider. Aí você vai ver, tem algo muito mais profundo e mais pesado do que o Dan Schneider. Não tô eximindo ele, porque ele era um escroto, né? Pelo que mostra na série. Mas é bem pesado mesmo, assim, tudo que, principalmente quando chega na parte do Drake Bell, né? Que tem um episódio que é só focado nele. É tenso.
Eu lembro de ter assistido alguma coisa da série. Assim, eu nunca fui muito de assistir as séries da Nickelodeon, não, né? Mas eu lembro que Drake e Josh, eu assisti alguma coisa, né? Acho que eu assisti a iCarly também. Que também tinha até uma das meninas da iCarly também tem uma vida bem conturbada também, né? Ela também é retratada nesse documentário? Aquela loirinha?
É tratada sim. Ela só não deu entrevista, mas ela é. Falam dela sim. Que ela lançou o livro, né? Falando que a mãe morreu e tal. Ela tava feliz.
Foi.
Ela foi.
Meu Deus.
Foi cancelada por causa disso.
Eita. Porque depois do iCarly, ela fez uma outra. Sun Cat, né? Ela fez depois.
Sim, é um spin-off, né? De duas outras séries que tinha, né? Dessa da iCarly e daquela da Brilhante Vitória, né? Coisa assim. Eu assisti também alguma coisa dessa série. Foi onde a Ariana Grande apareceu, né? E tal.
Então, você vendo a Ariana Grande, você percebe muito que a pessoa. Foi. O cara realmente sexualizava ela facilmente. Era pesado, era feio de se ver. Eu lembro de assistir quando eu era criança, assim, eu assistia a iCarly e era tranquilinho e era bacana. Mas tinha umas piadas que eu via que era tão forçado que fazia com que eu, como menina, me sentisse com vergonha. Assim, uma coisa tipo, meu Deus, eu não queria estar vendo isso. Eu me sentia desconfortável pela pessoa representando o papel. Brilhante Vitória também. O que a Sam fez com a Ariana Grande também, Cat e Sam Cat
É,
também.
eu não assisti mais esses. Eu parei em iCarly, digamos assim.
Eu tenho um irmão mais novo, então
É, você via,
ajuda.
tá junto. É. Eu parei em iCarly, era Zoe 101, iCarly, aí eu não vi mais. Aí depois, todos esses spin-offs ou os novos que vieram depois desse, né? E também tem uma questão aí, não sei se vocês perceberam, né? Como era o início da YouTube, internet e tal, então ele incorporou isso no, nas séries, né? Mas assim. Tanto o da Ariana Grande, principalmente. Fica aparecendo tipo como se fosse Cangirls. Entendeu? É ela, uma câmera, e fazendo aquelas paradas pra câmera. E eu sempre. Quando eu vi esses vídeos, eu fiquei, caramba, ela em uma câmera fazendo essas coisas assim. Fica parecendo uma Cangirl mesmo, entendeu? Fazendo. E ele é o. Como se ele fosse o espectador, entendeu? E não o público, digamos assim. É muito, muito esquisito. E tudo isso. Também tem isso, Alan. Tem um momento que tem duas roteiristas mulheres. E elas sofrem o pão que o diabo amassou nas mãos do Dan Schneider lá. Elas pedem pra sair depois.
Essa série me lembra, talvez não na mesma proporção, de duas séries que eu assisti no ano passado, que também estavam uma na Globoplay e outra na Max, acho que ainda tá, né? Que é um sobre o Balão Mágico, né? Que
Tem
conta
esse
assim todo o
mesmo.
passado do grupo Balão Mágico, dos anos 80 também. Só que eles não relatam casos de abuso sexual assim desse nível, não. São mais coisas de como a indústria era tóxica, sabe? Como a vida deles mudou e foi difícil eles se adaptarem, né? Saírem depois que eles foram meio que sendo abandonados, né? Assim, conforme eles iam crescendo, eles iam sendo deixados de lado, né? Quando veio a era da Xuxa, que a Xuxa veio logo em seguida. Inclusive, outro documentário que eu vi foi o da Xuxa também, que também foi um mega, mega sucesso, anos 80, 90, né? E ela também conta a história de abuso, de várias formas de abuso que ela sofreu. Enfim, também tem um pouco disso aí que vocês estão falando dessa série, só que na nossa realidade brasileira é mais uma coisa para quem é dos anos 80 e 90, né?
É, e nessa série também comenta, tipo, outros atores, por exemplo, atores negros, sempre sofreram na mão do Dan Schneider, por exemplo. Piadas racistas ou algo assim do tipo, ou sofria racismo dentro do elenco, por exemplo. Tinha um lá que ele disse que só tinha duas pessoas negras no set, ele e a mãe dele. Ninguém mais era, entendeu? Então, não tinha nada de inclusivo, digamos assim. Na Nickelodeon, digamos assim. Tinha só ele, a mãe dele e o resto tudinho, entendeu? E ninguém podia bater de frente com o Dan, porque o Dan era muito grande, senão ele demitia a galera e demitia mesmo, né? Então, assim, mas vale a pena assistir, mas assim, é pesadíssimo. Principalmente o do Drake, por exemplo, o do Drake, tudo isso ocorre, a história dele, antes de estrear Drake e Josh. E ele disse que as gravações de Drake e Josh era quando ele. Eram duas coisas que fazia ele desopilar. Ir para outro mundo e meio que esquecer o que ele passou. Ou então, assim, era formas dele. A terapia que ele tinha era gravar Drake e Josh e a música. Era o que ele tinha como fugas, digamos assim, né?
Isso é muito doido, né? Porque assim, eu lembro de ter visto alguma coisa sobre esse caso aí, que esse cara, o Drake, ele também foi acusado, né? Assim, nos últimos tempos de abuso contra menores também, né? E o parceiro
Teve.
dele do programa, né? O Josh, no caso, ele meio que rompeu com ele, né? Parece que ele ficou meio que do lado do outro, né? Do Schneider, né?
É, pelo que eu vi, parece que o Josh meio que depois que viu a série, repensou, entrou em contato com ele e eles vão fazer as pazes aí. Deu a entender isso lá no. Porque assim, são quatro episódios. Acho que são quatro, né, Del? E o quinto é meio que a repercussão dos quatro episódios. É um negócio assim. Eles trazem de volta algumas pessoas que apareceram na temporada para comentar a repercussão, entendeu? O Drake, por exemplo, o Drake, ele brigou com o pai desde aquela época. E eles meio que fizeram as pazes agora, entendeu? Tem um outro agora que também, que a mãe também, ele tava brigado com a mãe desde aquela época, porque ele meio que culpou a mãe pela demissão dele da Nickelodeon. Aí depois da série, ele percebeu que o culpado foi o Dan Schneider, que por perseguição, não foi culpa da mãe, entendeu? Aí eles meio que reataram também, tudo isso mostra na série. Eu acho que vale a pena assistir, mas assim como Bebê Rena, são dois temas muito sensíveis e pesados aqui para serem retratados.
Impressionante.
Pois é. Del, manda aí o próximo aí da sua lista.
Vamos lá, vocês estão preparados? Vocês não estão preparados? Vou de
Estou.
Série ou de filme?
Filme. A gente falou duas séries, vamos de
filme. Beleza.
Peraí, eu tô confuso. Eu me confundi um pouco com a dinâmica. Eu pensei que a gente ia falar série, filmes e desenhos em geral, mas é cada um fala de um tipo?
Não, é que eu tenho uma lista pra cada.
Pois é, eu também tenho alguns na minha lista, mas...
Não, eu disse assim, vocês fazem uma lista aí com cinco e pode ter filme, série ou o que quiser aí.
Ah, tá.
Contanto que seja desse ano.
Filme, eu vou falar de um que estreou, acho que foi comecinho de abril, mas não ficou nem uma semana no cinema aqui. Entrou e saiu rapidinho, assim. E é Todos Nós Desconhecidos. É um filme maravilhoso com o Andrew Scott e o... eu não lembro o nome do homem, mas o sobrenome dele é Mescal. Paul Mescal, acho que é esse. Eles são maravilhosos. É basicamente um filme sobre se encontrar no mundo e tá feliz consigo mesmo com isso. Apesar dos apesares, você tem alguém com quem contar e você se conecta com você mesmo ao mesmo tempo. É lindo. É um filme tocante. É um filme que pode ser visto como parado, mas é sem palavras, de verdade. É um show de atuação.
Eu tava muito decepcionado, Del, porque assim como esse filme, eu vi aqui que ele é de 2023, na verdade, e só veio pro Brasil agora, né?
Pois é.
E também tem outros aí, tem o Love Lies Bleeding, tem aquele... Sim. Aquele que tipo que é o demônio lá apresentando o programa. Esse
Sim.
aí só vai vir em setembro. Entendeu?
Exatamente.
Só vai vir em setembro. O Love Lies Bleeding vai estrear agora dia 1º de maio, muito tempo depois que já estreou nos Estados Unidos. Então, assim, eu não sei o que tá acontecendo, que esses filmes mais... Mesmo sendo A24, às vezes, ou sendo filme mais artístico e tal, estão demorando muito pra vir pro Brasil. Eu não sei o que tá rolando aí nesses licenciamentos.
Pois é, antes a gente tava tão feliz, né? Porque tava tendo lançamento simultâneo. Quando lançava nos Estados Unidos, lançava aqui pra gente. Agora não, a gente tá atrasado de novo. Não sei o que tá acontecendo. Menos em Blockbuster, porque Blockbuster, né?
Não,
enfim.
Isso aí não tem como, né? Se atrasar isso aí, acabou-se o mundo, né?
É.
Mas filme artístico normalmente só demorava quando era algo do Oscar, ali no final do ano. Aí agora, filme no início do ano, assim, já atrasando, não entendo por que que tá rolando esse desinteresse das distribuidoras aqui. Não sei. Não sei mesmo.
Sim.
E voltando ao filme, fala mais um pouquinho dele.
Tá. Basicamente, a gente acompanha a história do protagonista, o Andrew Scott. O nome dele no filme não é, mas eu fico chamando ele de Andrew Scott, porque pra mim é o Andrew Scott, o cara. É maravilhoso. Não sei se você conhece esse ator, Alan. É o mesmo que faz o Padre Gato da Fleabag.
Conheço.
E quem faz, conhece?
Sim,
ele é
eu
muito
lembro.
Bom.
Inclusive, eu tô com a série dele engatilhada pra assistir também, não assisti na Netflix, que ele é, se não me engano, é
Ripley,
série. Isso.
É
não
maravilhosa, está na minha lista também, spoiler da
Ah,
minha
então
lista.
você vai me contar já já.
Vou, pode deixar. Então, sobre o filme, a gente acompanha o personagem do Andrew Scott, e daí a gente vê que ele achava que estava morando num apartamento sozinho, não no apartamento, o prédio inteiro. Ele achava que ele era o único morador, que o prédio ainda não está 100% pronto. Aí tem aqueles ensaios de, alarme de incêndio toca para todo mundo evacuar, para já saber como tem que fazer. Não. Nisso, ele desce e ele vê que ele não é o único residente. Tem outro cara, que é o Paul Mescal. E daí eles começam a conversar e começam a se conectar. E o Andrew Scott, que trabalha como roteirista, no, o personagem dele, não que ele seja o roteirista do filme, ele começa a voltar no passado dele, revisitar e imaginar que ele está apresentando esse novo amigo e interesse romântico para os pais, como se fosse um amigo de longa data. Então, é muito legal de ver ele ressignificando tudo.
É, a gente teve aquela temporada de falar dos filmes do Oscar, né, alguns meses atrás, poucos meses atrás, né? Então, assim, eu já tinha zerado muita coisa que eu tinha para comentar de filme, mas até recebi muito convite de cabine nesses últimos 2 meses e tal, mas eu acabei não podendo ir para muita coisa, né?
Estende
Então, eu
para os
perdi muitas dessas
amigos, né?
coisas. Não, o pior é que é coisa que só é presencial aqui em Fortaleza, né? Como vocês não são daqui, então fica difícil.
Ah, parece que vão
Mas
ter que
assim,
mudar para Fortaleza.
pois aqui tá agitado. E assim, o último filme que eu assisti de cabine, na verdade, foi uma cabine online, na verdade, foi o filme da A24, né, também. O Luiz estava mencionando agora há pouco, né, esses filmes mais diferentões e tal.
Qual
E
foi?
vai falar mais alguma coisa do teu filme aí, ou posso passar pro meu já?
Não, pode ir. Depois eu falo de
Já.
Ripley.
Pronto, então. Eu assisti esse filme, eu acho que ele também estreou, não sei por quanto tempo ele ficou em cartaz ou se ainda está em cartaz, mas ele estreou no finalzinho de março, né? E é O Homem dos Sonhos, aquele filme com o Nicolas Cage. Alguém assistiu? Tá na lista de
O
alguém?
Homem dos Sonhos, deixa eu
Sim,
ver.
o Homem dos
Isso.
Sonhos. Ficou muito pouco tempo também aqui. Tipo,
Pronto, então.
não, minto. Eu acho que nem chegou a passar em todos os cinemas daqui. Né, Luiz?
Eu não lembro não mesmo, não. Aqui em João Pessoa mesmo, eu não lembro não.
Ele foi distribuído pela
Eu.
California Films, né? Ele é produzido pelo Ari Aster. E, assim, ele é vendido como uma coisa, uma comédia com elementos de terror, sabe? Mas eu acho, eu não sei, eu achei ele meio, sabe aquele filme, lembra aquele filme do Joaquin Phoenix que ele faz com a Scarlett Johansson, que é com a IA, sabe? Que é uma IA e ele
E
interage com a IA e tal. Tem aquela pegada ali, sabe? Não é bem assim uma coisa muito. Não dá, não, 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 não chega a ser uma coisa tenebrosa de se assistir. É uma coisa mais curiosa pela questão de como isso, de certa forma, reflete um pouco a nossa realidade, sabe? Como a gente lida com algumas coisas da vida, sabe? No caso, esse filme não é bem uma tecnologia, mas acaba virando, né? Lá, a história do Nicolas Cage, ele é um professor universitário, né? Leva uma vida bem pacata, bem normal. E o filme começa mostrando que a família dele tem sonhos, né? Contando as histórias de sonhos que eles têm, né? E ele aparece nos sonhos, o Nicolas Cage, o personagem dele. Aparece, simplesmente ele tá lá, passando, tá lá de pé, ou tá lá olhando. Todo mundo tem esses sonhos lá, né? Menos a esposa dele, a filha dele tem e tal. Os colegas, os alunos dele têm sonhos e começam a contar, né? Isso fica. Começa a ficar uma coisa muito estranha, porque começa a viralizar,
mistério,
de
né?
repente. De repente começa a viralizar de um jeito que ele vai parar na televisão, porque todo o país inteiro tá sonhando com ele, todo mundo tá sonhando com ele, o mundo todo. Ele aparece e a pessoa fica contando as coisas pra ele, né? Aí ele fica tentando entender. O que está acontecendo, o que ele faz no sonho de cada um, né? E aí é engraçado porque o pessoal começa a querer transformar aí esse fato, né, num caso de um novo tipo de influencer, sabe? Então, assim, que uma empresa logo vê ele e fica pensando, o que que a gente faria se ele começasse a falar de produtos nos sonhos, como se ele tivesse algum controle sobre isso, sabe? E ele não entende, e ele não entende isso ainda. Mas o pessoal já enxerga isso como um nicho de mercado, sabe? De levar propagandas para os sonhos das pessoas, né? Quando ele vê esse assédio pra cima dele, ele pensa logo em divulgar o trabalho dele, o trabalho científico dele, o trabalho de pesquisa. Que ele trabalha com insetos, ele é biólogo, ele trabalha tipo, com insetos, uma coisa assim. E aí é um assunto que ninguém leva ele a sério, né? Tem colegas dele que publicam várias coisas, vários livros, ele tá lá empacado, né? E aí começa toda essa loucura em torno dele. Depois as pessoas começam a ter sonhos, à medida que ele vai ficando insatisfeito com esse assédio todo que ele está recebendo e não está se refletindo no que ele gostaria que fosse, né? Que é a divulgação do próprio trabalho dele, e sim as pessoas querem usar ele para outras coisas, para fazer chacota, para fazer, olha o cara dos sonhos aí, não sei o quê. Ele começa a ficar com raiva, e isso vai se refletindo no sonho das pessoas, e os sonhos vão se transformando. E ele começa a matar o povo nos sonhos. Então, assim, as pessoas começam a ter
Eita,
sonhos
porra.
terríveis dele, matando as pessoas das formas mais terríveis. E aí ele começa a ser cancelado e odiado e perseguido por causa disso. E aí começa a virar em vez de ser um filme sobre a questão de um influencer da moda, começa a virar um caso de um cancelamento de uma pessoa que não fez real, real, não fez nada. Né? São só os sonhos, mas é tratado de uma forma como se as pessoas não querem mais ter ele por perto e manda ele embora do trabalho dele. É uma loucura. O filme vai escalando de uma forma, aí entra um pouquinho das pitadas de terror, mas não chega a assustar, sabe? Porque você começa a ver o filme pela essa questão da ótica da análise da realidade, sabe? Como as pessoas lidam com cancelamento, sabe? Como as pessoas podem ser muito muito irracionais, sem nem ter um motivo exato, sabe, para isso. Uma coisa que só tá na cabeça delas, né? E não de fato na realidade. É muito louco esse filme, muito louco. É um filme que vale a pena assistir. É bem interessante. Eu não sei se tá em algum streaming ainda, mas é muito legal. Eu gostei de assistir esse filme. É um
Ah, o
filme que eu
final
assisti.
é. Então
Não, o
você
final eu
gosta
não
do
vou
conjunto
contar.
da obra. Não, eu sei, mas
É, eu não.
não é aquele
Mas o
final
conjunto.
insatisfatório que não explica nada. Você, assim, curtiu o conjunto da
Lá
obra, tá?
pelas tantas, eles dão uma certa explicação, mas não explica exatamente o que aconteceu. Mas, assim, eles dão uma explicação de como funciona a coisa, né? E aí a coisa tomou outro rumo e ele meio que vai ficando de lado na história dele mesmo. Mas, enfim, não tem uma explicação e o final é meio poético. Assim, eu acho que o filme se vale mais pela trajetória ao longo do filme do que pelo final em si, sabe? O final em si é mais uma coisa assim, é quase uma crônica do dia a dia, sabe? Assim, você não tem uma resolução final, não tem aquele clímax, o ápice da história em que ele vai revirar tudo e mudar tudo, não.
Tipo No Country for Old Men lá. Termina sem uma conclusão. É apenas mais uma história sendo
Como eu
contada.
falei, tem uma conclusão, mas ao mesmo tempo você percebe que a história dele não acabou, entendeu? Que poderia
Entendi.
muito bem continuar numa série ou coisa assim, sabe? Mas é satisfatório. Para mim foi satisfatório. Mas é muito legal pelo tema, para essa coisa toda de você de pegar uma maluquice, uma ideia doida, né? E transformar numa coisa que você acaba reconhecendo elementos do cotidiano da gente, né? Ainda mais que a gente que tá nesse mundo de internet o tempo todo, né? Que vive sendo bombardeado por influencers, né? E questões de cancelamento ou não cancelamento, e enfim. É uma loucura o filme. Mas
Ainda
vale a
não
pena.
tá nos streams daqui, eu procurei aqui. Ainda não tá oficialmente no Brasil, né? Dando continuidade aqui, eu tenho um aqui que é uma continuação de um anime clássico que foi feito um remake recentemente, chamado Shaman King Flowers.
Meu Deus. Ó, sua idade tá aparecendo, Luiz.
O Luiz
Ah.
já tentou me fazer assistir esse anime, mas eu não comecei ainda.
Eu
Ele está
ainda não recebi a
dublado.
propaganda sobre. Ele está dublado no Anime Onegai, que é uma plataforma de streaming nova aí no Brasil, e já está legendado na Netflix. Na Netflix já tem o remake, que tá dublado também.
Que a gente fez
E
podcast, inclusive, né?
isso. Não, não, não. Foi?
A gente falou de Shaman King. A
Não,
gente falou de Shaman King aqui, não foi não?
não, foi.
Do
Vocês
original.
fizeram.
Do
Não.
remake de Shaman King, foi não? A gente não falou não
Não,
aqui?
vocês fizeram lá no Caio Hansen, no podcast lá de Caio. No
Não
Care.
lembro, foi?
Foi.
Não
Não foi
lembro.
aqui, não.
Eu lembro de ter mencionado aqui. Em algum momento a gente mencionou, mas não sei se a gente
A
dedicou
gente
só a.
comentou no Melhores Animes do Ano, eu acho, eu devo ter citado.
Ah, pronto. Aí.
Mas a gente não fez podcast só sobre o novo Shaman King, né? E o Flowers é uma história que. Vou resumir a história do Shaman King. O anime antigo, lá da Fox Kids, tal, início dos anos 2000, ele começou adaptando o mangá, mas em algum momento o autor meio que parou do mangá e eles tiveram que seguir por um caminho único do anime, certo? Beleza. Então o anime tem uma história, a partir do momento, tem uma história totalmente diferente e o mangá, anos depois, foi continuado e terminado. Aí a Netflix agora, recentemente, não, vamos fazer agora um remake, contando a história como o anime, o mangá foi feito. Beleza, fizeram um remake. No Brasil, eles trouxeram o máximo possível de dubladores que eles conseguiram da voz original da dublagem, ou seja, a dublagem tá excelente do Shaman King na Netflix, né? E o Anime Onegai para o Shaman King Flowers também tentou trazer o máximo possível de dubladores do Shaman King do remake, né? Dos personagens que voltam, claro. Por quê? Ele se passa anos depois. No final do Shaman King do remake já se passa, assim, algumas cenas que no final já se passam anos depois, né? Ou seja, assim, a galera com filho, se juntando, se encontrando e tal. E o Flower se passa anos depois disso. Então, a maioria dos protagonistas a gente não faz ideia de onde estão, se estão vivos, se estão mortos e o que foi que aconteceu. A gente só está lidando aqui com nova geração, filhos da galera, sobrinho de uma galera. É uma galera que a gente não faz ideia de quem são. E a dublagem tá excelente. Tá muito divertida, tá muito boa. Só que é uma outra pegada. Shaman King tem um humor muito bom. Só que esse aqui tem uma pegada mais jovem, mais atual. Muito diferente. Entendeu? Então,
Mas
assim.
o que você quer dizer com isso, Luiz? Que jovens não têm humor?
Não. Eu quero dizer que fica parecendo que a história não anda, que eles estão com mistério demais, que eles estão enrolando demais. E o remake, diferente do antigo, eu lembro, fez um comparativo. Caramba, será que a gente fez um podcast de Shaman King? Eu lembro
Eu
que
tenho a
eu.
impressão que a gente falou em algum momento desse podcast. Eu não lembro agora
Meu
se foi um
Deus do
dedicado
céu.
só para ele, mas eu lembro que a gente comentou.
Porque eu lembro que eu fiz um comparativo da quantidade de episódios. Assim, não, eu procurei aqui, Shaman King Nerd Debate, a gente não tá na lista aqui. Não, a gente não fez.
Eu lembro que eu não gostei tanto desse remake.
Eu não gostei do
Mas
final, eu não gostei do arco final.
eu achei bem produzido, porém não me empolgou tanto assim.
O
O
final eu
Flowers
achei
ele
uma
vai muito
bagunça.
nesse.
Eles inventam as 12 casas no final, é um morre e volta do caramba. Não gostei. Definitivamente. E esse Shaman King Flowers, assim, eles criam um mistério de todo mundo, ninguém sabe o paradeiro dos personagens que a gente se importa. Botam uma geração nova que a gente ainda não se importa, né? Você começa a se importar com o tempo. E você vai descobrindo pouco a pouco o que é que está acontecendo naquele mundo. O remake, ele tem um ritmo muito bom. Tipo. Rapidamente o remake, em poucos episódios, passa a história que a temporada antiga leva muitos episódios. Entendeu? O remake eu acho que tem um ritmo muito bom. Esse aqui, o Flowers, ele tá muito devagar. Em poucos episódios ele podia ter avançado um pouco mais. Mas beleza, tá no início, 13 episódios apenas. Tem tempo ainda, né? O mangá já está todo feito. Então eles agora têm tudo aí para adaptar, não sei em quanto tempo que eles vão levar para fazer, né? Mas a primeira temporada já tá dublada totalmente, já tá aí 3 episódios. Mas eu digo assim, o final é insatisfatório dessa primeira temporada. É muita coisa em aberta, entendeu? Eles não se preocuparam de fazer um negócio minimamente fechado na temporada. Eles se preocuparam apenas de ir contando a história. Ah, a gente conta o resto quando der, digamos assim. Mas como eu gosto dos personagens, eu gosto desse mundo, eu vou assistir quando voltar, né, a série. Mas é uma franquia que eu gosto, tá no meu coração, fez parte da minha infância. O remake, como eu disse, eu só não gostei do final, então mesmo assim, deu uma queda no meu overall. Mas, né, assim, a nota final deu uma caída por causa do arco final, porque é muito rushado, né? Muita invenção ali, muita coisa inventada. Meu Deus, pra que é isso? Mas, por exemplo, o Lobue não voltou com o Mami Damaru, botaram outro dublador.
Oxe.
Mas é um dos poucos que eu vi que trocaram mesmo, entendeu? Rio da Espada de Madeira, eu acho que trocaram também, né, pelo do remake, mas no resto, assim, a galera que eu dei uma conferida, assim, viu que a galera, os principais retornaram. O Raul, o Iô, a Ana, o Mauro Castro volta lá como espírito do Rio da Espada de Madeira. Uma galerinha voltou, outras não, entendeu? Mas, Shaman King Flowers, pra quem gosta de Shaman King. Pra quem não gosta, eu acho que não vale a pena começar aqui. Pelo menos o remake, né? Pelo menos o remake. Se você gostar do que você vê ali, você pode continuar. Se você não gostar, meu amigo, desista. Não vale a pena. Mas, é isso. Del, você falou que eu entreguei minha idade. Eu tenho 31 anos, Del. O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Próxima, Del, fala aí. Então, próxima aí na lista, tá no mudo, hein?
Vou falar de Replay, então.
É aquela série que a divulgação... Era aquela série que a divulgação era em preto e branco, as cenas?
A série inteira é em preto e branco. O que
Meu
só
Deus.
Melhora a série, sinceramente. É uma série fantástica, porque ela é em preto e branco também. Além de, né? De novo, estamos aqui com o Andrew Scott. Temos um vício. Mas o cara é um talento. O cara é um ator, um senhor ator. Então, a gente acompanha, né, para quem já assistiu o filme, a gente acompanha a história do talentoso Ripley, senhor Ripley, certo? Só que, no filme, ele é retratado como um personagem que tem escrúpulos. Mas, no livro, porque sim, tudo é baseado num livro, a gente vê que o personagem, na verdade, não tem escrúpulos. Nenhum. Não tem nenhum escrúpulo, nenhum superpoder. Ele simplesmente é um cara sacana, basicamente. E tudo isso tá no preto e branco porque ele é um cara cinza. Ou seja, ele não é nem bom, nem ruim. Ele está na própria moral, na própria verdade. Por isso que é tão perfeito ser em preto e branco. E o Andrew Scott é um cara que o tipo de atuação dele é sutil. Então, é uma coisa. Ele não vai falar o que ele tá pensando, ele não vai falar o que o personagem vai fazer. Ele vai dar aquela levantadinha de sobrancelha, aquela olhadinha meio estranha. Você vai falar: ih, o que tá acontecendo? Entendeu? Então, é muito bom. E para quem gosta de história da arte, o diretor da série faz vários paralelos entre o Ripley e o Caravaggio. Tanto que o Ripley fica fascinado com os quadros do Caravaggio. É muito bom. Eu não vou dar mais spoiler que isso, porque realmente estraga
É uma história ficcional. É um livro ficcional e um...
Isso. É uma série de livros de ficção.
Certo.
É maravilhoso estar na Netflix.
Ah, parece legal. Vou ver.
Veja, começa devagarinho, mas depois engata, sabe? São 8, acho. Acho que são 8, é uma minissérie.
Ah, mas não tem segunda temporada. Não tem previsão de segunda temporada ou nada, não. Ela termina por si só.
Deixa um gancho muito ok pra segunda temporada. E como são vários livros, pode ter muito bem a segunda temporada. Então, agora é só torcer pra ter, né? Então, vocês querem que eu fale mais alguma série ou filme ou eu passo o microfone para a Alan?
Pois é, eu infelizmente, como eu falei, né, com relação a filmes, eu tenho perdido muitas cabines que eu até quero ter a chance de assistir os filmes que eu perdi, né? Inclusive Guerra Civil, né? Aquele filme do Mark Moura, né? Teve o dublê recentemente também, do Ryan Gosling também, que o pessoal disse que era muito divertido.
Mas não saiu ainda no Brasil.
É, mas eu perdi a cabine. Então, assim, eu quero assistir esse filme, pois é,
eu
hoje teve a cabine do Garfield.
Tá vendo, Del? Que crime.
É um crime, realmente. Eu acho que vai... Eu acho que vai lançar amanhã. A partir de amanhã já tem no cinema, se eu não me engano. Ou é amanhã ou é quarta.
É.
E estão falando muito bem desse filme do Ryan Gosling. Ryan Gosling, né? E Emily Blunt, o que poderia dar errado?
É verdade, ela tá lá também no filme. Mas
é
assim, eu tenho
Barbie
assistido.
Heimer, né?
Eu assisti a série Fallout, que vocês já fizeram um podcast, né? Falando sobre.
Isso, muito bom.
Eu terminei de assistir recentemente também gostei bastante. E tô tentando assistir, tô, comecei a assistir, mas eu não terminei ainda, tô no comecinho ainda, de Shogun, a Gloriosa Saga do Japão. Não sei se a gente vai fazer um podcast sobre isso depois ou não. Não
Não,
sei se
não,
tá na
pode
lista de
comentar se você quiser.
vocês.
Não, pode comentar.
Alan está destruindo a minha lista, Alan. Eu estou tentando ter coisa para falar ainda, Alan.
Não, mas
Não,
você
comenta
pode
junto.
comentar. Se você assistiu mais do que eu, você comenta mais, assim, que eu realmente
Não, eu estou enchendo o saco. Fique em paz.
Primeiro, sobre Fallout. Você jogou alguma coisa de Fallout ou só viu a
Nunca,
série?
nunca, nunca joguei. Nunca, não fez muito o meu estilo assim quando
Tá.
eu vi o jogo, né? E confesso que quase não assisti a série porque também não me atrai muito histórias dessas coisas de futuro pós-apocalíptico com zumbis ou coisa que o valha na história, né?
Sim.
Tanto é que eu
Nada, cara,
larguei, eu
mas é
dropei.
muito bom.
É porque eu já enjoei, sabe? Quando você vê muito esse tema, fica meio
Sim.
batido demais, sabe? Então,
Mas se
assim,
for pra começar a jogar, comece pelo Fallout 4. Só se você tá
Todo
curiosado.
mundo. É o que eu ouvi falar, assim. Quando eu vi o Fallout, eu gostei. Porque ele não se leva tão a sério quanto como aquele também que é baseado no jogo da HBO Max, o
Last of Us.
Last of Us. Esse eu larguei, esse eu dropei também, não consegui terminar nessa série.
Nossa.
Então, assim, esse não se leva a sério, achei mais divertido de assistir. Então, foi até o final. Mas o Shogun, né, que é a gloriosa saga do Japão, ele é baseado num livro, né, de um best-seller do James Clavell, né, que tem aqui no Brasil, já foi publicado muito tempo atrás, ele é antigo esse livro. Inclusive, ele já teve uma versão dessa série feita nos anos 8, comecei nos anos 90, se não me engano, no final dos 80 para 90, que também passou no Brasil, mas ela tá meio perdida por aí, eu não sei se existe em algum streaming, acho que não. Que foi feita com o Richard Chamberlain, inclusive, que é aquele famoso ator que fez Pássaros Feridos, que era outra série clássica que dá do passado, enfim, que é muito velho vai lembrar, porque achou as reprises que passou por aí para o SBT. Mas enfim, essa série nova, é a versão, esse remake, né? Ela tem algumas diferenças com relação ao livro e à série antiga, né? E ela conta de forma romanceada e com muitas alterações, né? Com muitas mudanças, né? Essa questão do passado, mais do Japão feudal, né? Uma coisa mais assim, fala da relação com Tokugawa, né? Mas não é bem Tokugawa, é outro nome, né? Tora, se não me engano, é Toranaga, se não me engano, que ele é chamado. É,
Acho que
Yoshi
é, acho que é.
Toranaga, né? Que, inclusive, é interpretado pelo Hiroyuki Sanada, né? Que é um ator famoso e tal. E, inclusive, ele fez uma ponta no Vingadores Ultimato, né? Ele era aquele cara que o Hawkeye mata no começo, quando ele tá de Ronin.
Isso.
Bem no começo do filme.
Ele
Pois é,
tá em
ele tá lá, ele é um ator.
Westworld também. Ele
É, ele é um
sempre
ator
interpreta esse
muito.
papel.
Ele é muito famoso, ele é muito conhecido também, né? Ele tá
Aí
lá.
no último John Wick aí também.
Sim. Então, assim, tem toda uma. É bem dizer, muita gente tem, até hoje procura meio que o substituto de Game of Thrones, né? Então, muita gente tem apontado essa série como um forte candidato, porque tem toda essa questão de política, né? Envolvendo esse capitão inglês, que é o John Blackthorne, né? Que é interpretado pelo Cosmo Jarvis, né? Ele tá lá chegando no Japão com a frota dele, com o barquinho dele, com. A tripulação, eles são capturados. E aí esse personagem, ele vai se inserindo todo nesse meio político, nessa disputa de poder, né, do Japão feudal. E eu ainda estou acompanhando, não vi tudo, mas sei que tem um personagens muito interessantes, inclusive femininas também muito fortes, né, que eu vi que tem dado que falar até, pelo que eu percebi, né,
Sim,
que
eu terminei. É bom, é bom, bom, bom até o final. É 10.
A personagem principal é toda Mariko, né? Se não me engano. A bem dizer, co-protagonista, né? Uma coisa que me chamou a atenção nessa série, além da questão de que você vê a atuação dos jesuítas, né? Dos padres portugueses na história, né? Você vê também espanhóis na história. É, o próprio Blackthorne, ele também representa muito também os holandeses também, estão na história, enfim. Mas me chamou a atenção, curiosamente, porque é uma série bem, bem assim. Puxada na ação e na questão política, né? E eles conseguem fazer de um jeito que fica muito interessante, apesar de ter muito carregado na política mesmo, assim. E outra coisa também que me chamou a atenção é que o protagonista, ele é bem explorado, assim, na série, em vários sentidos, por assim dizer. Porque, assim, geralmente você lembra de Game of Thrones, Você lembra de muitas cenas em que as mulheres apareciam muito sendo exploradas, a própria Daenerys aparecia, né, muito nua ou semi-nua, né? E aqui na história, o protagonista, o homem, ele aparece muito mais pelado que qualquer outro personagem da história. Achei muito engraçado isso também. Pelo menos até onde eu vi, né? Eu não vi os últimos episódios, eu não sei como é que fica o tratamento com os outros personagens, mas eu achei curioso isso, né? Então é uma série que eu recomendo muito. Pra quem gosta de Japão, quem gosta de história, né? E quem tá nessa carência de uma série no estilo Game of Thrones, acho que realmente. Acho que ele talvez não chegue lá, porque Game of Thrones tem uma coisa de magia e tal, e essa série, até onde eu vi, não tem isso, né? Não foi inserido isso. Mas é muito, muito, muito rico. Muito rico de elementos, de história. Vale a pena. Comenta aí o que você achou dela.
Eu acho que a maior diferença entre Shogun e Guerra dos Tronos é que Shogun começou e terminou bem. Essa é a verdade. E eu acho também que Shogun dá certo porque está sendo contada pelos personagens. É uma história sobre o Japão contada pelos japoneses. A gente não está sexualizando um personagem bárbaro. A gente não está fazendo. Mexendo com magia e colocando altas coisas fantasiosas no meio. Então, isso faz com que dê muito certo. Ah, ignorem minha gata no fundo, por favor. Mas, eu adoro porque é um roteiro bem escrito. Você sabe que, curiosidade, né? Os americanos que coordenaram a série e tudo, eles fizeram todo o roteiro, toda a adaptação. Quando eles acharam que tava 10, que não tenho que mexer, vamos mandar para o estúdio do Japão agora. Mandaram. Aí a mulher que estava responsável, inclusive mulher, que estava responsável por revisar o roteiro, tudo falou: então, vamos começar de novo? Agora com a gente participando? E daí todo o sucesso, todo o roteiro é graças à equipe japonesa. Por isso que funciona. É maravilhoso. Então, infelizmente. Eu colocaria melhor do que Guerra dos Tronos aí. É uma verdade difícil de aceitar, mas é.
Não, eu particularmente concordo também, até porque eu também não era tão fã assim de Game of Thrones, mas eu concordo, realmente.
Posso ir para o próximo aqui da lista?
Vai lá.
É o meu último da lista aqui, mas é um combo. Vou dar uma roubadinha aqui. Porque eu estava numa. Assim, eu sempre quis assistir Fundação, da Apple TV Plus. Aí beleza, vou assistir as duas temporadas de uma vez. Gostei em partes, né? Porque é uma série muito complexa de se adaptar dos livros do Asimov, né? Toda a parte que eles inventaram do lado do Império é excelente. Toda a parte que eles inventaram do lado de Harry Seldon eu achei muito deprimente. Mas eu ainda recomendo muito assistir Fundação para quem não conhece como acontece nos livros. A série fica muito boa, principalmente a parte do Império. Simplesmente, o Imperador. Vocês lembram de Ronan, das séries dos filmes da Marvel?
Do Guardiões?
É o Lee Pace, o ator. Do Guardiões. O Lee Pace que também faz o pai do Lá em O Hobbit, que faz o líder dos elfos.
O elfo mais belo, o elfo mais charmoso.
Isso. Ele faz o imperador aqui. Porque em Fundação, o
A capa
imperador, eles
dele é toda.
adaptaram aqui. Eles adaptaram que agora. Ah, o imperador tem uma geração genética, onde sempre tem três deles vivos: uma versão dele mais jovem, uma versão dele adulto, que é quem realmente lidera, e uma versão dele idoso. E as duas versões mais velhas sempre passam os ensinamentos para o mais novo. Entendeu? E o Lee Pace faz essa versão adulta. E é maravilhoso. Esse aqui é, se assim, for para dizer assim, o melhor papel da vida do Lee Pace é esse papel do Imperador em Fundação. É excelente. Excelente, do início até o fim. Por que que eu vou falar do problema dos três corpos emendando com Fundação? Porque eu tinha acabado de assistir Fundação, já tava meio assim, agridoce, assim, não sei, gostei, não gostei, tô meio assim. Aí fizeram um hype danado, né, com o problema dos três corpos da Netflix. Ah, meu Deus do céu, a novo Dark, toda vez quando eles vêm com esse negócio do novo Dark. Qual foi aquela série, Alan, do navio lá? Que a gente gravou o podcast e tudo?
Agora eu esqueci o nome também, mas sei qual é que tá falando.
Era do plágio lá. Que eram os mesmos criadores de Dark, né? Aquela história lá. Toda vez que eles vêm com essa história do novo Dark, agora eu já vou criar um, ficar com o pé atrás, né? Aí fui lá ver os problemas dos três copos. Eu não gostei da série. Eu detestei. Aí eu não sabia o porquê, né? Tá, não tô gostando disso aqui. Uma trama enroladíssima, os personagens chatíssimos. Eu entendi o que eles quiseram fazer, mas ficou terrível. Aí eu fui atrás de entender o material original. Poxa, pegaram um personagem só, dividiram em cinco. Nenhum dos cinco ficou legal. Ficou horrível. E a problemática da série. Em resumo, do problema dos três corpos, assim, um resumo geral mesmo. Na China tem toda essa. A história original se passa toda na China, que eles resolveram começar na China e passar para o Reino Unido e dividir o protagonismo entre uma galerinha lá. Que é todo mundo amigo, coincidentemente. Na China, lá no, na época da Revolução. Da revolução lá, acho que é do Mao Tse Tung, se eu não me engano, da Revolução Cultural. Uma cientista entra em contato com uma forma de vida alienígena. E a forma de vida alienígena fala com ela: olha, você deu sorte que quem tá falando com você sou eu, porque a nossa raça aqui, ela não é muito amistosa. É melhor você não tentar entrar em contato de novo com a gente, porque se for outra pessoa que pega a mensagem, eles vão atrás de vocês. Aí ela fica pensativa e diz: não, eu vou entrar em contato de novo, porque eu quero que eles venham atrás da gente. Eu quero o fim da raça humana ou o que seja. Eu quero fazer um acordo com vocês. Pronto. Ela entra em contato de novo, passa o tempo. Aí a gente vai pro tempo atual. A gente não sabe o que foi que aconteceu. Coisas estranhas começam a acontecer no mundo, ninguém sabe o que é, todo mundo começa a ver, ah, o céu piscando, não sei o que é que tá acontecendo. Em resumo, basicamente, essa mulher entrou em contato com essa raça, eles conseguem mandar uma sonda, tipo uma sonda, digamos assim, uma parada tecnológica muito avançada vir na frente. Essa parada atrapalha a evolução científica dos humanos. Ela fundou tipo uma seita que reverencia esses alienígenas. E esses alienígenas, ele tem um problema que fica conhecido como, até na física, na astrofísica, conhecido como o problema dos três corpos. Existe esse problema na astrofísica, na física, mas eles adaptaram lá na série, que é porque é um planeta de onde esses ETs viriam, que tem três sóis, se não me engano, é um negócio assim. E eles têm um problema de eles não conseguirem prever quando eles vão ter um frio extremo ou um calor extremo. Então eles precisam sair de lá. Eles não conseguem evoluir muito a raça deles, porque toda vez que eles começam a evoluir alguma coisa, vem uma mudança extrema de temperatura e eles botam tudo a perder. Entendeu? Então eles precisam sair do planeta deles. Então eles encontram o planeta Terra como uma fuga. Só que esse tempo deles saírem do planeta deles até vir ao planeta Terra vai demorar muito tempo. E eles pensam o seguinte: bom, se o planeta Terra evoluiu do que evoluiu em tão pouco tempo, se a gente não fizer nada para atrapalhar eles, eles vão, quando a gente chegar aí, eles já vão ter resistência suficiente para impedir a gente de invadir eles. Então eles mandam essa sonda. Essa sonda dá uma atrapalhada na evolução tecnológica da gente e a seita dele, da mulher lá, ajuda a atrapalhar também algumas coisas. Entendeu? A trama original, digamos, seria. O drama da série original seria mais ou menos esse. A humanidade fica sabendo que em 10 mil anos, sei lá, uma porrada de tempo, vai vir uma raça que vai invadir a Terra. E aí? Como é que a gente vai viver até lá? A gente vai tentar alguma coisa? A gente vai resistir? Como é que a gente vai evoluir? Eles têm essa tecnologia aqui que está observando e atrapalhando a gente o tempo todo. Como é que a gente vai fazer? Então, a problemática básica da série, da primeira temporada, é essa. Eu não gostei de como a série foi explorou isso. Pelo que eu vi do material original, que é uns livros feitos lá para o chinês, fica bem melhor. a série simplesmente não soube explorar o drama, dividiu os personagens, ficou muito ruim. E tem uma série completa, original, chinesa, que tá no YouTube. Aí a pessoa tem que se virar com a legenda, né? Infelizmente, bota a legenda em inglês, que eu acho que não tem em português. Mas essa série tá no YouTube aí, a original chinesa, que dizem que é mais original, mais fiel ao material original, né? E eu não vou continuar. Deve lançar o resto, não sei se vai ser cancelado ou não. Mas eu achei péssimo e não recomendo que ninguém nem dê uma chance pro problema dos três copos. Achei bem ruim mesmo. Achei um hype. Inclusive, se vocês prestarem atenção, hoje em dia você dificilmente vê alguém falando bem dessa série. Meio que eu acho que a galera que veio foi primeiro se iludiu, não sei, e começou a falar pros outros que era é muito bom, é muito bom, é muito bom. E uma segunda galera que chegou achou muito ruim. E só ficou a galera agora achando ruim. Parece que a moda agora é falar ruim da série. Enfim. Não sei se vocês assistiram. Eu não recomendo, tá? Achei.
Eu comecei e dropei. Eu confesso que eu já fui assistir com um certo preconceito, porque a galera que fez é a mesma galera de Guerra dos Tronos. Então eu já fui com um certo medo. E um medo justificado, que realmente não gostei também. Então.
Péssimo. Não sei. Tudo bem mudar do personagem da China pro Reino Unido, mas dividir em cinco e os cinco ficaram sem graça, sabe? Não gostei.
Uhum. Não tem o molho. Faltou
o
molho.
Não tem. E quando eles deveriam explorar melhor como a humanidade reage a essa notícia, né? Que é, ó, vai vir daqui a tantos mil anos uma galera vai invadir o planeta Terra. E aí? Aí tem uma galera que reage com anarquia, não, e tem outra galera que reage com tô nem aí mesmo, não vou estar vivo, né? E eles têm que arrumar um plano lá que, tipo, as pessoas... Porque, assim, você não... Eles não podem ler a mente das pessoas. Então eles selecionam algumas pessoas mais inteligentes do mundo que devem bolar os planos para resolver, para evoluir a tecnologia ou bolar planos, seja lá o que for. E essas pessoas não podem falar esses planos. Elas têm que ficar com o plano na cabeça delas. E isso foi mal explorado nessa primeira temporada. Ficou muito, muito estranho assim. Tal. Não vale a pena, gente. Fundação é bem melhor, uma ficção científica muito mais gostosinha de assistir, uma trama muito melhor, personagens e atores muito melhores. O problema é Três Copos, eu acho que foi uma... Teve esse negócio dos criadores do Game of Thrones que ajudou o marketing, né? E acho que o marketing da Netflix ajudou muito também a galera ir assistir. Não vale a pena, sinceramente.
Vou falar de outro filme que não passou nenhuma semana no cinema. Um filme que é bom, 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 e que destrói toda a sua vontade de viver, porque filme bom é assim, aquelas bem, né, catastrófica. Mas chama Uma Menina Silenciosa. É um filme irlandês, portanto, e ele é inteiro em gaélico, ele não é inglês, ele é gaélico.
Meu Deus.
É, Del vindo do submundo com o conhecimento dela. E fala sobre uma menina, uma criança, de acho que 8 anos. Acho que ela tem 8 anos, não lembro a idade certinho. Mas essa menina mora num lar totalmente disfuncional. Pais que não dão atenção, pais que também não conversam entre si. Muitos filhos. Ela é esquecida porque ela é quieta, silenciosa, certo? Já diz o título. Então ela é esquecida no meio de todo mundo ali da família. Quando ela começa a dar problema na escola, ela briga, ela começa a dar trabalho para os pais, eles decidem que ela vai passar um tempo na casa dos irmãos da mãe, então os tios da menina. E daí a gente vai ver essa personagem totalmente fechada, totalmente... congelada ali nela mesma, que nem se desenvolveu, desabrochando, porque ela vai ter a atenção de um casal extremamente carinhoso só pra ela. E daí ela vai aprender como é ser querida também. Então é muito lindo, só que ao mesmo tempo destrói sua vontade de viver, porque você sabe que ela só vai passar um tempo ali. Então, toda aquela felicidade que você vê a menina sentir, que aquece o coração, tem uma data para terminar. Então é lindo esse filme, maravilhoso. Eu não posso recomendar o suficiente. Acho que vocês já assistiram? Já viram?
Não.
Não, ainda não, mas fiquei
Nem tinha
interessado.
ouvido falar.
É muito bom, é muito bom. Assim, levem o lencinho, porque é. Se vocês conseguirem resistir o filme inteiro, o final vocês não conseguem superar. Então, eles te
Nossa.
pegam de todos os lados. É muito triste, mas é muito lindo. E é uma coisa muito real. É uma situação extremamente real e crua ali. Então, acho que isso ajuda bastante também a deixar como se fosse um filme incrível, extremamente incrível. Muito bom. E se for para falar de série, vou falar de dois já.
Fala.
Se for para falar de série, eu vou pro Infanto Juvenil agora, que é Dead Boys Detective. É muito bonitinho, muito
Ah,
divertido de assistir.
como é? É aquele que tá na Netflix agora, o spin-off
Isso.
de
Não
Sandman?
é spin-off. Não é spin-off. É
Não é.
no mesmo universo. Não é um spin-off.
É, né?
Tipo,
Pode
tá
ser considerado
acontecendo ali
spin-off, não?
junto. É que é uma série própria. Tem um livro próprio, entendeu? Eles não criaram a partir de Sandman.
Ah, entendi. É, como é que
Entendeu?
é em português? Detetives. Garotos
Garotos
detetives
detetives
mortos.
mortos. É.
É,
É
fiquei
muito
adicionado na lista pra
bonitinho.
ver ainda.
A abertura é muito
Também.
divertida, inclusive. Ah, eu gostei. Assim, de novo, é infanto-juvenil, então não é super, né? Aquela coisa, você não vai ver um plot de Fundação, um plot de Guerra dos Tronos ali, nada muito. Oh, mas é muito divertido, muito bonitinho, muito gostoso de assistir. Eu indicaria para um momento em que você quer uma coisa boa para assistir, mas sem que você tenha que passar por grandes emoções ou concentrar muito. Você consegue abstrair assistindo essa série. É muito gostosinha.
É, o top 3 da Netflix está com Bebê Rena, O Caso Assunta e Garotos
Ah, eu
Detetives Mortos
ainda
está em terceiro.
não vi. Tá vendo? Só falta eu assistir o segundo. Quase
E
zerando.
o quarto colocado é tal de Rainha das Lágrimas, né? É sul-coreana.
Não. Não. Pula esse, aquelas como frequentadora de doramas, eu não curti, não.
É, tem muita coisa que eu tenho assistido, mas alguns eu acredito que a gente vai fazer podcast específico, né?
X-Men,
Como,
vamos.
por exemplo, o X-Men 97, que é o meu vício atual, né? Também é a série dos
Ah, o meu
Cavaleiros, que está
respeito acabou
terminando.
de triplicar por você. Maravilhoso. Considere-se abraçado, homem.
Ah, mas aí é que eu tinha, né? É, faz parte da minha infância isso daí já. Mas aí é o primeiro, né? A série clássica. Mas o que eu tava dizendo também é que eu também tentei ver, né, algumas coisas, né, também a série de Saint-Seiya, Cavaleiros do Zodíaco, que tá passando na Crunchyroll, por Ossos do Ofício, né, eu tô assistindo, né, não tô gostando, mas a gente vai
Não
comentar.
comecei ela, não comecei ainda.
Pronto, pois, né, não, tem tempo, tem tempo, tem tempo. Já tá na metade ainda. É, eu também comecei a assistir e meio que larguei, mas quem sabe um dia eu retome. Que tá na Netflix é Urusei Yatsura, né? Que é a Turma do Barulho, que é um remake de uma animação antiga, de um anime antigo. Também tem a nova versão de Akuma Kun, que também tá na Netflix, que eu também comecei a assistir também, mas eu não fui pra frente ainda. Mas parece bem legal, acho que recomendo. Também, e tem aqueles que eu comecei a rever, porque por vários motivos, por exemplo, One Piece. Eu tô naquela batalha, né, constante de vai e volta, tentando seguir o cronograma lá da Netflix de lançamento, né? Apesar de a série tá muito mais avançada lá no Japão e no mangá, inclusive. Outra coisa também de animação, Spy Family também eu tô revendo, né? Porque vai ter o
Ah, é
filme,
muito
tá
bom.
tendo o filme agora, né? O filme
É
agora tá no
muito bom.
cinema. Mas eu tava revendo, porque acho que eu não assisti os últimos episódios, então eu tô revendo desde o comecinho, pela Netflix agora, que tá lá também. Falando em Netflix também, eu também fiz uma maratona louca de assistir My Hero Academia, porque vai ter a nova temporada agora, dia 4, né, na Crunchyroll. Então, também tava me atualizando, e é uma série que eu não entendo, porque eu vi tanta gente falando mal dessa série, nos últimos
Sério?
tempos, assim. É, eu
Ah,
vejo que
assim, tem que ter
o
cuidado
meio...
porque o arco que o anime está é diferente do que o mangá está muito avançado. Então acho que o pessoal
Sim.
deu uma queda nas vendas e o pessoal tá culpando. Ah, deu uma queda nas vendas porque não tá legal. Então o pessoal tá meio que dando hate no mangá, mas não sei se isso vai sobrar pra audiência do anime, entendeu?
Não, mas o que eu vi da galera dos otakus, porque depois que eu assisti a série consegui chegar até o final, assisti inclusive todos os filmes, né, que tá na Netflix, e fiquei revoltado porque o mais recente, o último que teve, né, aquele que saiu nos cinemas aqui do Brasil, não tá em nenhum streaming até hoje, depois de alguns anos depois do lançamento, né? Então não vou poder ver esse filme por enquanto, mas pelo que eu vi da galera dos otakus aí que comentam, né, a galera tem reclamado dele assim desde das últimas duas temporadas que teve do anime, entendeu? Então assim, não sei, não entendo muito bem assim o ranço, de ele ter ouvido algumas coisas, mas eu não consegui entender o que eles viram de problema nas temporadas, mas eu recomendo muito essa série ainda até hoje, né, pra quem nunca viu. Eu acho muito bacana, eu acho que seria muito divertido, como você fala, bem jovem. Bem jovem, mas é super. É um shonenzinho super autêntico, assim, super. Super sincero, sabe? Assim. Não, não é nem diferenciado, ele é bem sincero, assim, sabe? Ele é bem assim. Ele tem uns questionamentos também, né? Tem aquela coisa de numa sociedade onde todo mundo tem superpoderes e quem não tem, como é que fica, né? E como é que essa sociedade vai mudando, né? Conforme as coisas vão acontecendo na história, né? A gente chega num ponto na quarta temporada em que toda essa sociedade de super-heróis, ela é questionada, né? Ela muda radicalmente, né? Quando os vilões têm uma vantagem grande na história. Mas o que eu queria falar mesmo, a série que eu vou fechar assim falando, talvez seja a minha última recomendação da noite, porque a minha lista foi bem curta, de fato. Eu terminei recentemente Green Variations, que é na Netflix, tá sendo chamada de Os Irmãos Green e As Facetas do Horror, que eu achei um título que não faz tanto jus a essa animação. É uma animação do estúdio IT, né? Com produção do IG, né? Da IG Studios também, IG Production, digo. Tem um designer do grupo Clamp, né? Do mesmo de Cardcaptor Sakura, né? De Holic, de Guerreiras Mágicas, de Rei Art. Então eu já tinha, meu sinal já estava alerta para ele há muito tempo quando ele foi anunciado, porque eu já queria ver só por causa do design de Clamp, né? Mas eu fiquei curioso também porque eu gosto muito de contos de fadas e tal, e é uma adaptação, como o nome diz, dos contos dos Irmãos Grimm, né? São 6 episódios, né?
Eu tô vendo aqui, cada um... parece interessante. Engraçado, eu tinha adicionado nos favoritos, mas eu não fazia ideia do que se tratava, adicionei nas cegas aqui.
Pois é, essa série, ela tem 6 contos, mas ela, assim, ela não é muito... Ela é meio que um... Ela é meio que uma versão anime de Black Mirror, sabe? Ela é bem nessa pegada. Ela é muito nessa pegada. Ela tem, assim, tem uns 2 episódios só que eles não se passam num ambiente futurista, sabe assim? Todos os outros são releituras dos contos com muita liberdade e nesse ambiente mais futurista, assim, sabe? Então começa com Cinderela. Cinderela já é uma que se passa no Japão mais antigo, assim, sabe? Não é o Japão contemporâneo e nem é futurista, é uma coisa mais antiga mesmo. Mas é do Japão, a história do Japão, a Cinderela. O que aconteceria se a Cinderela não fosse tão boazinha assim, sabe? Se a coisa fosse diferente. É bem interessante.
Mas
então, assim,
tudo é What If?
Tudo é uma coisa assim diferente. Tudo é diferente, tudo é releitura. Tem a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, que é diferente também, que é uma sociedade futurista, onde
É a
as pessoas
Chapeuzinho
não...
Vermelho que come o Lobo Mau.
Mais ou menos, tem uma coisa bem louca aí na história também, mas enfim.
Eita.
Tem João e Maria também, que tem uma pegada também bem futurista, bem sci-fi de série assim louca também.
Ah, eu
Enfim,
vou assistir,
cada
tá
um.
parecendo muito bom.
É, eu gostei da premissa.
Muito, 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 muito legal, muito legal. Eu até me assisti recentemente, ele é bem novo, assim, bem recente. E para quem gosta, como eu falei, para quem gosta de Black Mirror, quem gosta de contos de fadas e adora o design do Estúdio Clamp, tá aí, um prato cheio. Pronto, essa acho que é a minha última recomendação da noite.
Então eu vou dar uma roubada aqui, porque eu já estava comentando com o Del sobre isso, já que a minha lista acabou. Eu vou colocar um aqui que eu assisti antes de ontem aí. E Del assistiu também Love Lies Bleeding, o filme.
Sim, muito louco.
Porque eu já tava querendo assistir esse filme desde que saiu o trailer, né? O trailer dá uma enganada, porque meio que ele esconde um personagem e você pensa que, digamos assim, a treta inicial é contra o personagem do Ed Harris, mas não é. Digamos assim, né? Você pensa que o Ed Harris vai ter um outro personagem, né? Que você pode odiar tanto ou mais do que ele. E Love Lies Bleeding, acho que veio no Brasil com que nome, Delta, lembra? O Amor Sangra. Love Lies Bleeding, O Amor
Eu não
Sangra.
lembro. Eu vou ouvir o que você
É
falar.
esse mesmo, Love Lies Bleeding, O Amor Sangra.
Ah.
É da diretora Rose Glass, que simplesmente é Kristen Stewart fazendo o papel da Lou como uma dona ali de uma academia ou administradora de uma academia, né? Faz tudo ali. A vida dela lá tá bem qualquer coisa, ela não, aparentemente não está bem satisfeita. E aparece a Jack, interpretada pela Kate O'Brien, uma marombeira de primeira classe, né? Que ela já está meio que a caminho de um concurso de fisiculturismo em Las Vegas. E ela, tipo, já mostra logo no início que ela não tem onde viver. Ela tá meio que morando na rua, tal, porque ela vem de outra cidade, né? Ela tá precisando de um trabalho temporário para depois ela ir rumo ao destino dela, né? Aí, como o trailer já mostra, tal, as duas se apaixonam, vive ali um relance. As duas atrizes fizeram aí uns ensaios também bem românticos, digamos assim, aí para algumas revistas. Esse filme faturou muito pouco, assim, eu dei uma olhada no box office, assim, 8 milhões de
Sim.
dólares só, né? Foi bem
E eu acho que
pouquinho,
não
assim.
vai ser tão distribuído assim, tão bem distribuído. Tipo, quando chegar aqui no Brasil, eu acho que não vai ser, por exemplo, no Cinépolis, que a gente vai ver, ou se for, vai ser igual Todos Nós Desconhecidos, que vai ser meia semana só e pronto, vai sumir.
Ele tá chegando essa semana já no Brasil.
A questão é quanto tempo vai ficar. Porque é um filme que é estranho, é estranho, é diferente, a pegada total, mas vale assistir, sabe? É muito diferente, é divertido até de assistir. Apesar
Então,
da pegada true crime, é legal.
é uma pegada totalmente true crime, mas eu não acho diferente até o final. Entendeu?
Eu acho
Porque
diferente porque é difícil você ver isso sendo explorado a partir de duas mulheres. Geralmente é
entendi.
um cara que, oh meu Deus, é um predador, sabe?
Entendi. Entendi.
Então é uma pegada diferente. E uma coisa não friamente calculada, é tudo passional, extremamente passional.
Isso, até
É o
porque a
ponto,
Jack
não?
também toma os anabolizantes, né? Então ela fica tudo à flor da pele, né?
Sim.
E fica uma dúvida o tempo todo no ar, assim, porque, assim, essa é a última. Assim, como é que eu posso dizer? Tem um momento que a Jack liga para uma pessoa que dá a entender que isso é a mãe dela, alguma coisa assim, na cidade natal dela. Ela fala, tipo, como se fosse com o irmão dela, né? Ou algo assim. E a
Sim,
mãe
porque
dela
ela
chama
fugiu de
ela.
casa.
Isso, a mãe dela chama ela de monstro, né? E acontece uma coisa logo em seguida que eu fiquei pensando, tá. Essa coisa em seguida aqui é uma viagem. Essa coisa em seguida que realmente ela é esse monstro, ou essa coisa em seguida, na verdade, o monstro que a história está tratando é um preconceito por ela ser lésbica, e por isso ela é chamada de monstro pela mãe, né? Que a mãe descobriu algo assim do tipo, e é uma metáfora que a diretora está usando aqui, essa questão de monstro de um tipo, e mostra um outro tipo de monstro, porque o tempo todo tá mostrando tipo os músculos dela dá uns zooms no músculo dela, né, dando uma muita veia, muito músculo, tal e tal, e dá umas estufadas, né, um negócio bem visceral às vezes ali. Então eu acho que eles quiseram fazer uma, e tem um momento que ela fala, Jack fala, ah, eu matei uma pessoa. Aí eu fico pensando, tá, a Lu já sabia disso, então assim, será que ela, o monstro, para mim isso ficou em aberto. Será que ela matou uma pessoa na cidade de onde ela veio? Será que o monstro que a mulher se referiu, ou a mãe, não sei quem é, por ela ser lésbica, é porque ela matou uma pessoa lá, ela já vinha, tipo, fugida por ter matado uma pessoa. Que eu acho que não, porque ela não tava. Ela, tipo, ficou mais perturbada depois que matou o Mel mesmo, né? Enfim, acontece uma. Alan, acontece uma viagem no final do filme. Nos últimos minutos do filme. Que você não sabe de onde veio. Você não sabe pra onde vai. E claramente, assim, é uma viagem mesmo, porque, tipo, a roupa que ela tava, ela aparece com a mesma roupa depois. Então, assim, não faz sentido. E a Kristen Stewart aparece também depois dela com a viagem, nessa viagem alucinógena delas. Enfim, eu não entendi esse final. Não sei se a diretora vai se preocupar de explicar esse final. Não sei o que deu a entender também nesse final. Mas eu entendo a parada de estamos livres para viver o nosso amor. Isso aí eu entendo, mas eu não entendo a por que que ela fez aquilo, entendeu? Pra quê?
Olha, pra mim foi um lance tipo, eu estou também abrindo mão de tudo pra ficar com essa pessoa. O meu é uma coisa de uma quer a outra tão desesperadamente, tão, é tão intenso o desejo que tudo fica à mercê dessa necessidade, desse desejo, desse... Não é nem um desejo, é quase um vício a relação delas. Totalmente tóxica, totalmente disfuncional, mas elas não conseguem não ficar uma com a outra. Então, é uma coisa tipo, eu vou sacrificar tudo para ficar com você, assim como você está sacrificando tudo para ficar comigo.
É, parece aquele filme antigo, como é aquele filme antigo que era dos mulheres ladra fugindo?
Putz, Thelma e Louise, isso.
Isso,
tem. Não tanto, né? Mas é.
Mas assim, eu acho um filmão. Eu gostei muito. Tirando.
Agora
esse...
você comparou com Thelma e Louise, eu prefiro Thelma e Louise. Mas é, eu gostei de Love Lies Bleeding.
Entendeu? Mas eu acho Thelma e Louise. Assista, Alan. Assim, eu acho que vale a pena assistir. Mas esse final é bem viajoso, assim. Uma metáfora tal. Tá? Você fica assim, tá. Não é tão... depois que eu parei pra pensar, revi a cena, que eu vi assim, tá, isso aqui não é tão pé no chão assim, não é tão real quanto eu penso. Isso aqui tá mais pra uma metáfora, né? Assim, justamente por causa disso. Ela está com a mesma roupa que ela estava anteriormente e não faz sentido. Ela tá... Porque, assim, você percebe, né? Sei lá, enfim, não vou revelar, mas... Não
eu...
gostei do final.
Teve uma coisa que me irritou muito durante esse filme inteiro. Eu assisti com alguns amigos e ele também irritou eles. Ninguém nunca toma banho nesse filme. São as mesmas roupas. O cabelo fica cada vez mais sujo. Ninguém toma banho. Passa, tipo, uma semana no filme. Ninguém toma banho nesse filme.
Não, porque...
É nojento. Sabe? Todo mundo tá com as mesmas roupas. Todo mundo tá com o cabelo cada vez mais sujo. Tem gente suando. E simplesmente não aparece um banho. Que nojo. Sabe? Isso
acho
me incomodou bastante.
Eu entendi o da Jack, eu acho que ali é uma tentativa de, tipo, sabe a questão de série ou desenho animado ou coisa de super-herói do uniforme? Eu entendi que era tipo isso, entendeu? Ela é musculosa, ela é fortona, ela
sim,
é tipo
a fisiculturista,
né? Isso, ela é a super-heroína da Lu, então... Ela tá sempre com os uniformes, as roupas ali, sempre iguais ou parecidas. E agora o da Lu, não percebi se ela tá sempre com a mesma roupa, etc. Mas é porque é meio que meio redneck também, onde eles estão ali, né?
É.
O Ed Harris e tal.
E tem as roupas suadas, e eles com as roupas suadas, eu vendo aquilo, pensando, meu Deus do céu, o cheiro dessa galera.
Mas eu acho um filmaço. Eu acho muito legal. E tudo, tem ainda na tua lista aí alguma coisa?
Eu tenho mais um filme.
Manda aí.
Meu último filme é Uma Vida. É sobre Segunda Guerra, né? Como não seria? É sobre... É com Anthony Hopkins, inclusive, o protagonista. Então a gente já sabe que é bom por isso. E é sobre um cara, é história real, de um cara inglês que, junto com outros colegas, armaram todo um jeito de trazer o máximo de crianças da Tchecoslováquia para Londres antes dos nazistas chegarem, salvar o máximo de criança possível e fazer com que elas fossem adotadas na Inglaterra. E é
Mas
muito
essa
lindo,
história daquele
muito lindo.
cara que tem um vídeo dele famoso aí sendo homenageado num programa de TV por causa disso?
Isso, esse mesmo.
Ah,
Esse
entendi.
mesmo, que daí ele vai no jornal e daí falam pra ele, ah, a gente vai fazer uma matéria sobre você e tal. E daí no meio do programa, quem é que foi salvo por ele? E daí, né, tem toda
Isso.
aquela cena famosa. É maravilhoso.
Todo mundo se
E ele
levanta, né,
fica todo
no palco.
tocado, porque é uma pessoa que fala que não foi ele. Que ele foi só uma pessoa envolvida, que nem foi a mais importante e tal. Então é uma pessoa extremamente. Nossa, é maravilhoso esse filme, não tem.
Nossa, não vi esse filme sendo divulgado assim, não. Eu
Não
vi aqui que estreou em
foi. Ele
fevereiro.
apareceu, é. Ele surgiu e sumiu e ninguém falou dele. Eu fiquei muito triste, inclusive. Mas, né, fazer o quê?
Pois é, basicamente. Então é isso, gente. Acho que
Mas
aí
é isso, encerrei.
as nossas listas aí de coisas que a gente viu
Legal.
até então e não fizemos podcast, não vamos fazer podcast. Né? Mas assim, um ano tem muita coisa. Ainda tem Furiosa, vamos fazer podcast.
Sim, Deadpool.
Deadpool, vamos fazer podcast. X-Men
Por
97, vamos
favor,
fazer.
hein?
90...
Sim, X-Men 97, por favor.
Com certeza também vamos fazer sobre Cavaleiros do Zodíaco, aí a saga do Santuário, parte 2, aí o remake, vamos fazer também. Quando acabar. Então, assim, tem muita coisa ainda aí para vir. Nesse meio tempo aí. Guerra Civil eu queria fazer, mas não assisti, não conheço também ninguém que tenha visto, então.
Eu
Eu
vou
ainda quero
tentar
ver.
assistir essa semana Rivais e Guerra Civil, que eu tô muito animada para assistir Rivais também. Falaram que é uma pegada tipo Love Lies Bleeding, uma coisa bem desejo e tal.
Entendi.
É aquele da Zendaya, né? Da Zendaya, né? Esse aí, o.
Isso, exatamente.
Isso. Ah, sim.
Eu acho que a gente podia fazer, já que a gente fez um dos melhores, né? Acho que a gente podia fazer um de maiores decepções também, porque reclamar é tão gostoso, gente.
Ah, eu misturei aqui na lista. Eu misturei aqui. Porque eu não falei. É porque essa lista não. É assim. Eu misturei o que eu vi. Eu não misturei assim, melhores e piores. Eu normalmente. Eu não vi tanta coisa nova em 2024, entendeu? Falei tudo que eu tinha pra falar aqui, entendeu? A questão é essa. Mas eu acho que semana que vem, se a gente assistir Guerra Civil, a gente pode gravar sobre Guerra Civil, né? Se
Pode
a
ser.
gente combinar aí.
Sim, pode ser.
A gente assiste no cinema e volta aqui semana que vem para falar de Guerra Civil. Acho que seria legal.
Feriado vai ser bem utilizado.
Pronto. Fechou então. Vamos dar um jeito aí, todo mundo assistir Guerra Civil.
Então é isso.
É isso. Obrigado aí, Del e Alan,
Beijos,
pela sua
beijos.
presença. Voltamos em breve aí com mais um podcast Nerd Debate. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.